Um filme do ano 2000, mais uma vez, aqui nesse nosso especial ano 2000, repleto aí de emoções, né? Você que não conhece o cinema do ano 2000, você está conhecendo através dessa nossa coleção ano 2000. Ano 2000 exato, não só, não todos os anos do ano 2000, só o ano 2000, tá?
2000. Que é da década de 90, por sinal.
Exatamente, porque seria o ano 10 da década de 90, que vira 2000. Enfim, Bug do Milênio, essas coisas todas.
Bem-vindo ao mundo real.
Hoje, aqui na cidade do México, porque nosso primeiro episódio onde teremos convidados especiais, nós pagamos para convidados especiais estarem aqui conosco. Olha só, que honra.
A gente se é pago nada, mas os convidados especiais...
É, mas não vamos fazer trama, tá bom?
Os convidados especiais serão pagos com sanduíches, tá?
Sanduíches,
são 40, sim. Esses 40 sanduíches que eu trouxe aqui são justamente para os nossos dois convidados especiais.
Que fome.
Posso já pedir para que eles entrem? Posso
pode,
já?
Por favor.
Pode. Por favor, eu quero uma salva de palmas aqui para Coffee. Acabou aqui a luz aqui. Coffee. E o nosso amigo Richie. São os dois cãezinhos, os protagonistas desse filme.
Deixa eu fazer um carinho aqui.
Coffee. Aconteceu alguma coisa aqui que a luz acabou.
Meu Deus.
Mas tudo bem.
Pô, pior que tá bonito. Tá muito bonito isso daí. Tá maluco?
Eu tinha certeza que era por querer. Tinha certeza. Que era dramaticidade.
Confia em mim. Eu faço isso há 11 anos.
Olha só, você que não conhece esse filme chamado Amores Brutos no Brasil, Amores Perros em México, tem dois protagonistas que são esses dois cães que estão aqui conosco, nos lambendo, comendo aqui o sanduíche que nós trouxemos. Eles são assim, celebridades aqui no México, até os dias de hoje. Difícil conseguir aqui um tempo com eles, mas enfim, estão eles aqui. Então, eles atendem pelo nome do filme mesmo, porque eles têm, obviamente, medo de ser reconhecidos na rua, chamarem eles pelos nomes na rua, enfim. Richie e o Coffee.
Richie! Está a mami aqui?
Eu sou o Emineri. E eu espero sobreviver aí a esses filmes do ano 2000 que, meu Deus do céu, hein? Meu Deus do céu. Vamos comentar mais a respeito.
Meu Deus.
Que ano, meus amigos.
Não é nada disso. É que...
Eu sou Monique Hall e... Lucha de gigantes convierte el aire en gas natural. Un duelo selvaje advierte lo cerca que ando de entrar en un mundo descomunal. Siento mi fragilidad.
Vaya pesadilla, corriendo con una bestia detrás. Dime que es mentira todo, un sueño tonto y no más. Me da miedo la enormidad, donde nadie oye mi voz. Ocultar que has pasado sin tropezar, no. Monstruo de papel, no sé contra quién voy hoy, pues que acaso hay alguien más aquí. Creo en los fantasmas terribles de algún extraño lugar.
¡Qué río! No, me gustaría muchísimo hablar español en este podcast, ¿no?
A mí también.
Por favor.
De hecho, no tuve que poner subtítulos en mi película porque lo vi en español. Estaba muy claro.
¿De qué vocês están hablando, hein?
Meu nome é Guto Souza y con exceção do Cucuruto, cachorros son siempre mejores que gatos.
Está bien, es verdad.
Y mi nombre es Guillermo Starler y el amor es una enfermedad y yo estoy enfermo.
Guillermo, perfecto.
Ay, Don Juan, Don Juan, ¿qué haces tú?
Assistiu aqui na época que esse filme foi lançado?
Eu já assisti esse filme, sei lá, 10 vezes. Eu amo esse filme.
A especialista Monique em Amores Brutos. Por favor, eu vou ficar aqui quieto ouvindo vocês falar, Monique, por favor.
Não, é que pra começo de conversa, eu sou apaixonada, enferma, como diz o meu amigo Gui Stadler, pelo Gael Garcia Bernal. Eu acho ele, primeiro que um gato.
Ele é cativante, não é?
Ele é bem baixinho, né? Eu acho que eu nunca vi ele na vida real, né? Mas imagino que ele seja baixinho.
Você ouvinte que é baixinho, fique tranquilo. Fique tranquilo. Short Kings, tamo junto. É isso aí.
Eu sei que estou correndo risco de te aborrecer com essa conversa.
Ele é um gato e ele é muito bom ator. Eu, na minha opinião, assim, eu gosto muito. Já vi vários filmes dele por causa dele, assim. E esse foi um deles.
E ele tava bombando nessa época, né? No início dos anos 2000 ali. Ele fez Diário de Motocicleta também.
Che Guevara.
Foi esse filme que lançou a carreira dele, tá? Calma lá.
E por sinal, muitas crianças batizadas Gael nos anos 2000 aqui no Brasil. E eu não sei se foi por causa do Gael Garcia Bernal.
Pode ser. Pode ser.
Mas, enfim. Siga, Monique, por favor.
E aí eu assisti esse filme algumas vezes. E agora assisti de novo. E realmente eu lembrei por que eu assisti tantas vezes. Eu acho muito bom. E aí depois o que percebi, me dei conta que é o Iñárritu que fez, né? O diretor que fez Birdman e que fez tantos outros filmes que eu tinha assistido que eu nem nunca nem sabia. 21 Gramas, que é outro filme que eu adoro.
Babel é dele, né?
Babel é dele. O
Regresso.
O Regresso.
Babel faz parte de uma trilogia, inclusive, né?
Que trilogia?
É, se não me engano, é esse. Como é o nome do. Ah.
Pensei que você fosse se lembrar de tudo, mas não se lembrou!
Amores Brutos é o filme que a gente tá falando.
Amores Perros, Amores Perros.
Olha, é muito feio gozar da deficiência alheia.
Tive um pequeno lapso de memória, eu peço desculpas. Mas é o primeiro filme de uma trilogia que é composta por esse filme, por 21 Gramas e por Babel, que tem tudo a ver com histórias entrelaçadas.
Teve dublagem esse filme, né? Infelizmente.
É porque brasileiros entendem espanhol, né? Não precisa.
Sim.
É, ué.
Claro, sim. Claro.
É verdade.
Por suposto.
Mas, ó, Amores Brutos.
Uma bosta de tradução.
É uma tradução. É uma bosta, né? É uma tradução, uma merda, né?
Ei, olha a sua boca. Cuidado.
Seria melhor falar, sei lá, Amores.
Amor de cão.
Amor de cão. Olha aí, olha a melhor tradução aí, ó. Olha isso.
Mordiscão. Não, peraí.
Você ouviu o que eu disse?
Porque perros em México são cachorros.
Sim.
Mas também é como se fosse um adjetivo para coisas que são complexas ou delicadas.
Selvagem, sei lá.
Se você é um cachorro, Guilherme, você tem dois pontos de vista que nós podemos ter a seu respeito.
Eu sou aí.
É, eu sei. Desculpe.
Ah, tem um filme que chama-se Um Dia de Cão, não tem?
Tem. Sim.
E é um filme, um baita de um filme.
Não sei que filme que é esse.
Parece que é com o... Puxa, me fugiu o nome.
Pensei que você fosse se lembrar de tudo, mas não se lembrou.
É um dia que o cara fica maluco e começa a destruir tudo.
Não.
Não é um dia de cão, que lá não é um dia de cão, não.
É um dia de fúria.
Porra, Guto.
Quem que tava me tirando sarro um minuto atrás porque eu esqueci alguma coisa mesmo?
Olha, é muito feio gozar da deficiência alheia.
Não, o dia de cão é com o Al Pacino. Se eu não me engano.
Mas enfim, perro pode ser muita coisa, mas sim, é cachorro em primeira instância, mas também pode ser bem isso, uma pessoa ruim, enfim, tava até vendo as traduções aqui, pessoa despreciable, persona despreciable, é tipo um insulto assim, né, então seria, também tem vários outras traduções, assim, né, pra perros. Mas a principal seria cachorro.
Mas você assistiu alugando locadora, cinema? Como é que foi que você topou com esse filme, Monique?
Cara, eu não me lembro. Eu acho até que talvez eu tive o DVD dele em alguma época, porque eu realmente gostava muito, assisti várias vezes. Mas eu devo ter alugado, Eu não me lembro também como foi. Eu devo ter alugado algumas vezes.
Mas tem uma questão. Nada nunca vai ser igual na tradução como é na língua original. Por isso é muito legal quando você consegue entender a língua original, né?
Mas o cachorro é muito importante nesse filme.
Pois é.
Sim. É isso que eu achei bizarro nesse nome, Amores Brutos.
Que são meio que os protagonistas, né?
Sim. Coffee e o nosso amigo Rich que estão aqui.
Rich. E os cachorros do mendigo também, que depois ele chama cada um pelo nome lá.
Exato.
Tem o Frijol, eu acho muito bom. O Frijol, a gringuita. Adorei os amigos.
Frijol.
Nós vamos explicar esse filme aqui, porque nós somos um podcast que explica filmes.
Somos um podcast coeso.
E especialistas.
Tá brincando? Não está.
Eu queria dizer uma coisa que não tem a ver com o filme, mas dar nome pra cachorro é uma arte também. Nomes de cachorro é uma das coisas mais maravilhosas do mundo.
E de gatos, tipo Cucuruto.
É, gato mais ou menos.
Eu sei que estou correndo risco de te aborrecer com essa conversa.
Diga o nome do bicho que você já teve.
Eu só tive Cucuruto e Cocada.
Você nunca teve um cachorro?
Nunca.
Isso explica muita coisa, Monique Hall, sobre a sua personalidade.
Pode ser.
Amores Perros, Monique, qual é a sinopse?
Filme de 2000, um filme dirigido por Alejandro González Iñárritu. Foi o terceiro filme dele, na sua filmografia. Os dois primeiros eu acho que não foram... Ah, na verdade foi o primeiro filme dele, desculpe. Os dois primeiros foram curtas-metragens, em 95 e 96. Amores Perros foi o primeiro longa dele. E já estreou em grande estilo, né? Eu gosto muito desse filme. Eu acho muito legal o formato dele, que ele é um filme dividido em três atos, né? E o primeiro cada ato fala sobre dois personagens. Só que os personagens se entrelaçam, apesar de não... às vezes se entrelaçam mais, às vezes menos. Mas as histórias deles... um personagem aparece na história do outro, né? Então não são três histórias totalmente separadas. E, enfim, são histórias que se complementam, talvez. Eu achei genial esse formato de... Ah, gosto muito desse formato. Tem outros filmes que fazem isso também, né? Gosto muito desse formato de contar a história.
Mas quando você assistiu lá, a adolescente Monique assistindo esse filme, o começo desse filme, porque ele, eu não sei, eu tenho a impressão que ele é meio repulsivo, assim, esse filme, no sentido de mostrar cachorro ali, naquela briga de cachorro, depois a briga entre os casais. Como é que você, mais jovem, foi fisgada por esse tipo de filme?
Olha, eu só gostaria de fazer um comentário antes, que eu acho que quem gosta desse filme e assiste ele mais uma vez, tem um toquinho de sadismo ali, um toquinho de sadismo, porque puta que pariu, é um filme violento para um caralho.
E quer assistir 10 vezes.
Quando eu contar, você não vai acreditar.
É que nem a pessoa gostar de assistir aquela cena da cutícula do cisne negro repetidas vezes, ah.
Ai, 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 essa cena.
Não tô me sentindo bem, vou assistir Cisne Negro pra ficar feliz. É a mesma coisa que quem falou que gosta de ver várias vezes Amores Perros. É um puta filme, é um bom filme.
Já fazia uma semana que eu não tinha pesadelo com essa cena. Agora você lembrou, Gui Stadler, dessa cena pra mim.
Eu lamento, Guto Souza, a gente precisa informar os nossos ouvintes do teor de Amores Perros.
E não só isso, o nosso ouvinte tem que saber quem é cada um aqui, né?
Quem é cada um aqui, com quem estão lidando.
Agora chegou o momento que todos vocês estavam esperando.
Mas eu acho que na época que eu assisti ele adolescente, eu achava que era uma coisa mais lúdica, uma licença poética, um mundo fantasioso, muito agressivo, muito violento, muito, muito seco, assim, né? Tipo, as relações, é bem isso, é tudo meio... o jeito de mostrar é muito cru, assim, meio bruto.
A galera compara com o Pulp Fiction, né? Tanto pela narrativa quanto pela violência, que é... mostrada no filme.
Pois é, inclusive eu não sei nem se hoje em dia esse filme passaria, né? Não seria cancelado, até principalmente por causa dos maus tratos animais, né? Que não sei se foi real nas cenas.
Tá escrito lá, ó, não foi, nenhum animal foi maltratado, eles só estavam brincando.
Só que assim, maltratar um animal aparentemente pro Iñárritu é um conceito discutível, né? Porque o que eles faziam? Eles usavam como se fossem máscaras de acrílico, que inclusive dizem que se você pausar o filme em determinados momentos você enxerga, para que os dogs não, de fato, se mordessem em suas jugulares. Mas as cenas em que os cachorros, aí eu já aviso de spoiler, tem bastante cena de cachorros machucados ou mortos e todos ensanguentados,
Nessas cenas em particular, parece que eles drogavam os cachorros por 30 minutos, assim, pra que pudessem fazer as cenas. Então eu...
Nossa.
Eu já considero...
Isso não é maus-tratos, pô?
Esse já é o filme favorito de Monique Hall. Fique anotado, né?
Então, naquela época eram outros conceitos. Hoje em dia eu vi realmente, eu falei, nossa, que foda isso, né? Violentíssimo, tipo...
É violentíssimo, tá maluco.
Será que é por isso que o filme foi gravado no México, no Terceiro Mundo, onde você pode... É, achar um corrupto que permita que esse tipo de coisa... Alguém ali do Ministério do Meio Ambiente... Que
foi gravado no México porque o diretor é mexicano.
Ah, me desculpe, eu atrapalhei sua concentração.
Mas isso era outra coisa que eu ia falar, que além da violência animal... eu tive a oportunidade nesse período de tempo que eu via assistir esse filme adolescente nos anos 2000 e que eu assisti ele agora, eu fui, estive no México, né, inclusive na Cidade do México, e eu na Cidade do México sofri um assalto violentíssimo com uma armada que apontaram a revólver na nossa cabeça.
Caralho, eu não sabia disso, pô.
Eu também não sabia.
Muito foda, e não roubaram muita coisa, quer dizer, é que a gente tava dando Uber e aí roubaram o celular do Uber, coitado, que era um iPhone, era um piazão de 20 anos, assim, dirigindo Uber. Ele tinha um iPhone, roubaram o celular dele e o do meu amigo, que também era um iPhone. E acho que roubaram, dos, sei lá, $100 que eu tinha na carteira, assim. E o meu daí o meu passaporte e o do Daniel estavam na carteira também. A gente ficou assim, devolve só o passaporte, devolve o cara com a arma. Daí alguém falou, cala a boca, Monique, tipo, o cara tá com uma arma, né? Mas aí ele jogou o passaporte na rua, assim, saiu correndo, jogou no chão. Daí a gente conseguiu recuperar o passaporte. Então foi, tipo, um pouco de dinheiro e os celulares que não foram nossos, né? Foi do amigo e do Uber.
Que ano foi esse?
Foi 2018, talvez, eu acho. E cara, eu fiquei com a impressão disso, do México, assim, e da Cidade do México, né, que foi o que eu fiquei mais tempo e depois, enfim, fui pras praias. Mas que é uma cidade muito violenta, assim, extremamente. Então esse clima, bem isso, de, sei lá, policial corrupto e de... Porque daí a gente foi procurar um policial pra falar do assalto, e daí as pessoas indicavam a gente pra nem procurar, porque o policial ia ser mais corrupto que o assaltante. Enfim, foi uma doideira, a gente não conseguiu muita ajuda.
Isso que você passou, Monique, o próprio Inharrito e a equipe dele passaram durante as gravações desse filme. Eles foram assaltados mais de uma vez, inclusive pela mesma gangue mais de uma vez. E daí o que aconteceu? Ele teve que fazer um acordo com essa gangue que tentou roubar eles pela segunda vez, pra essa gangue defender eles das outras gangues, pra eles não serem mais roubados até o final da produção do filme.
Gente, pensa. Cara,
só isso já dava um filme.
América Latina não é pra amadores, né? Tá maluco.
Cara, e México eu fiquei com uma impressão, assim, que é um país muito foda, assim, muito... Tem muita, muita parada foda, assim, rolando.
Os próximos filmes dele, ele sempre gravou fora do México, certo? Por isso que eu fiz a brincadeira. A partir daí, ele foi pra Hollywood.
Sim, mas ó, ele... Esse filme custou $2 milhões, mesmo sendo gravado no México.
Muito baixo, pouquíssima coisa.
E já considerando os roubos, né, as coisas que eles perderam, que vai comprar de volta, cara.
Cara, metade disso foi roubo, assim. Sacanagem.
E mais a proteção que eles tiveram que comprar também desses caras aí, da gangue dos caras. Mas eles conseguiram ganhar com esse filme $20 milhões.
Ah, maluco.
Toma essa. Aí, ó, olha o investimento. Olha o investimento aí.
Eu subi aqui e o Coffee veio atrás. Vem, Coffee, vem. Vem, Coffee.
Cuidado com o teu
pescoço. Apesar de ser agressivo, ele é queridinho.
Mas ó, nós estamos aqui com os dois cães que faltou essa luta no filme. Não teve essa luta, essa disputa.
É verdade. Nossa, quem será que ganharia, né?
O Coffee, ele é tipo o Hulk, né, do filme, né?
O Coffee é tipo um Rottweiler, eu não entendo de raça.
Ele é muito forte, ele é muito, muito realmente agressivo, mas o...
Maromba, um dog maromba.
Por outro lado, o Richie é o Wolverine do filme ali.
Você tem vivido em um mundo de sonho.
Porque em dois momentos, o Richie ele é atirado do carro, ele sobrevive sem nenhum arranhão. E depois ele fica preso dentro do subsolo da casa por dias... Sobrevivendo. Essa é a minha dúvida, que eu queria até perguntar pro Rich aqui, se eu entendi bem o filme. Nesse momento que você ficou, Rich, ali, ó, preso embaixo da casa, você sobrevivia comendo ratos ou os ratos é que traziam comidinha pra você?
Ah, Não, mas eles deixavam comida no potinho ali, Emineri. Você viu o filme?
Mas ele tava preso, o Rich tava preso.
Ele só não conseguia subir, meu amigo. Como assim?
Não, mas ele não comia. Ele não comia o chocolatinho. O chocolatinho tava lá inteiro ainda.
Como é que o Rich sobreviveu 6 dias seguidos, né? Sei lá, uma semana, sei lá quanto tempo ele ficou embaixo do lado da casa, porra.
Ai, que tipo de piso é esse? Cara, o piso elevado, piso de madeira mais alto, achei bizarríssimo. Cheio de rato, cruzes.
Vocês vão ficar... Vocês vão surtar agora. Mas essa parada do cachorro ficar preso embaixo do assoalho da casa é baseada numa história real de um amigo do Inhárritu que, olha só que o amigo do Inhárritu teve esse problema, o cachorro entrou, ficou preso, eles não conseguiram tirar o cachorro e eles fecharam o buraco e o cachorro morreu.
Que sacanagem!
Desistiram. A galera é foda, né? Tá maluco.
Filho da puta.
Cara, como é que o Inhárritu fala que esse cara é amigo dele? Cara, eu teria terminado a amizade. Fala, não, chega, não dá.
Assim não dá.
Exato.
Eu sei o que está pensando, porque no momento é o mesmo que eu estou pensando.
Não, eu não sei se vocês notaram, mas os cachorros, o Coffee e o Rich, eles são todos alegorias para o estado dos personagens de cada um dos três arcos, né? Porque os três arcos são, o primeiro deles com o Otávio, interpretado pelo Gael Garcia, e a Suzana, interpretada por Vanessa Bausch. E nesse contexto, o Otávio, ele se apaixona pela esposa do próprio irmão, que é a Suzana, e tenta fazer a vida dele com ela. E de quem é o Coffee? De quem é o Coffee no começo do filme?
É do irmão?
Do irmão.
E quem fica com ele? Quem fica com ele?
O Otávio.
Olha.
O Otávio, veja só, é uma alegoria, portanto, da relação entre o Otávio e o irmão e a esposa. No segundo arco, que é do Daniel, que é como se fosse um empresário da publicidade ou do mercado editorial, alguma coisa assim, ele abandona sua esposa para ficar com uma modelo belíssima, que é a Valéria, interpretada por Goya Toledo. E nesse caso, o que acontece? É isso que acontece. É o Rich, que é esse joguinho de madame, tudo prontinho.
Calma, Rich. Ele não tá falando de você, ele tá falando do personagem.
Eu tô te chamando, Rich. Eu não sou um assoalho pra você ficar vindo debaixo de mim aqui. Me respeita. O Rich, ele é uma representação alegórica dessa relação entre a Valéria e o contexto onde ela tá inserida. Ela se sente sufocada, ela se sente debaixo de um assoalho cercada de ratos, porque ela é uma modelo. O tempo todo as pessoas estão tentando a se aproveitar dela, né? Então o Rich tá dentro desse contexto. E no terceiro arco, o Tivo, que é um personagem interpretado pelo Emílio Echevarria, que é um assassino de aluguel, que na verdade antes era um guerrilheiro que juntou-se a um movimento revolucionário, que pra mim torna ele o melhor personagem do filme.
Você é comunista? Hã?
Mas pra isso ele abandona a esposa e uma filha, só que ele é preso, fica preso por 20 anos e depois se torna esse assassino de aluguel. E o que acontece?
Não, isso fala muito sobre a personagem de Guilherme. O melhor personagem do filme é o cara que abandona a esposa e a filha.
É o cara que luta por um mundo melhor e fica o filme todo tentando se reconectar com as pessoas que ele ama. É isso que eu tenho pra dizer sobre mim, Monique Hall. Você gosta de cachorro ensanguentado. O Eltivo, e ele tenta se reconectar com a filha dele, que é a Maru. E o que acontece é que esse filme tem a característica de ser várias linhas temporais, todas conectadas por um único evento, que é um acidente de carro. Nesse acidente de carro, o Otávio tá com o Coffee, que levou um tiro, e daí o Coffee, ele é deixado de lado pelos paramédicos que vão ali atender o acidente. E quem resgata o Coffee é o Eltivo,
que já tinha uns 4 cachorros.
Isso, o Eltivo já tinha 4 cachorros, e o que que o Coffee faz? O Coffee vai lá e mata todos esses cachorros. Quem mata os seus semelhantes nesse filme para que possa sobreviver? O Eltivo. Então veja que o Coffee representa aí, de modo alegórico, o próprio Eltivo. Então todos os cachorros dentro desse filme são representações do que está acontecendo nesse contexto. O Coffee 2 vezes, né? Tanto pro Otávio quanto pro Tivo, e o Rich pra Valéria. Então, olha aí, ó. Inhárritu, colocando no título, inclusive, Amor e Esperros, todas as situações. E todas as situações têm a ver com o amor, né? O amor do Otávio pela esposa do irmão, o amor do Daniel pela Valéria, e o amor da Valéria pela própria profissão, né? Que ela acaba perdendo. E o amor do Tivo pela sua própria filha. Veja só, então tá tudo amarrado. Por isso que Amores Brutos é um título pior ainda, porque tira, de fato, esse aspecto de cachorro que é fundamental pro filme, né?
Amor de Cão, deveria ser esse. Deveria ser.
Amor de Cão, versão brasileira
Herbert Richard.
Olá, gente. Olá, o pessoal que dá nome pros filmes. Chama o quarto ato.
Pensei que você fosse se lembrar de tudo, mas não se lembrou.
Chama o cinema na lata pra dar o nome pros filmes. Pô.
Mas e você, Guto? Você não tinha assistido esse filme ainda. Quer dizer, você assistiu esse filme? Você assistiu esse filme?
Já tinha assistido, sim.
Já tinha?
Quando jovem?
Como é que esse filme foi parar na tua frente quando jovem? Como que ele chegou até você?
Olha, esse filme, eu lembro de ter assistido ele na casa da minha tia, numa viagem de férias, que ele tava passando na televisão. Sabe quando você... Isso não existe mais na minha vida, eu nem tenho televisão em casa, mas...
Na vida de ninguém, eu acho.
Eu acho que nem... Mas existia, jovens, existia uma coisa antigamente que era o seguinte... A televisão ficava ligada. Ela era uma companheira, assim, das...
Uma companhia.
Das pessoas, assim, nas casas. Não existia internet, essas coisas aí que esses jovens usam hoje em dia. E a televisão ficava ligada praticamente 24 horas. E às vezes você chegava na casa de alguém, como eu cheguei na casa da minha tia, e tinha algo passando na televisão. E se você não estava se relacionando com as pessoas, como eu não estava naquele momento, você se relacionava com a televisão. E Amores Brutos estava passando na televisão. Isso lá nos idos de 2004.
Caraca! Mas não era Sessão da Tarde.
Que canal era esse, Guto?
Ah, sei lá que canal.
TV a cabo, talvez.
Minha tia é uma pessoa peculiar, eu posso te dizer isso. Então, talvez fosse um canal peculiar. Eu não faço a mínima ideia, obviamente, enfim. Mas eu lembro de ter assistido nessa situação e de ter me impactado pra cacete o filme na época.
Quantos anos você tinha?
Eu devia ter uns 15, 16.
Não podia ter assistido, porque era 18 anos, né? Era 18 anos da censura, se eu não tô enganado, né, Monique?
Ah, é? Não sei.
Eu acho que só na Noruega que ele era permitido pra 15 anos.
Tá falando sério?
Essa informação é maravilhosa e totalmente inútil.
Você nunca vai mais ficar sabendo dessa informação em nenhum outro podcast. Exceto no Cinema na Lata.
Por que os noruegueses?
Qual que é a questão? Emocionalmente eles conseguem lidar melhor com isso? Com terrorismo em cima de cachorros? Eu não sei.
Imagina o Everson pegando a listinha dele de coisas a dizer sobre o filme e riscando assim, Noruega. Ele pega e risca. Falei.
Não, classificação acho que é 16 anos, não é 18.
Na Wikipédia tem lá de cada país, tem a classificação etária de cada país. E daí... O que era mais jovem era na Noruega, isso que me chamou a atenção.
Não, mas o filme é 18 anos porque aparece 2 segundos de mamilo da atriz.
Ah, é verdade.
Só os cachorros, nem foda-se. 10 anos, foda-se.
Violência pode existir, mamilo não, proibido.
É, eu sei, desculpe.
E esse filme ele foi premiado em Cannes.
Cannes?
Cannes.
O que é Cannes?
Cannes. You can.
Em Kenny.
Do que vocês estão falando, hein?
Enfim, ele concorreu ao Oscar, mas ele não ganhou o Oscar. Concorreu ao Oscar de melhor filme estrangeiro.
Ele ganhou o BAFTA também, né?
Não, acho que ele concorreu ao BAFTA também e não ganhou. Acho que ele só ganhou Cannes mesmo, se eu não estou enganado. Monique, faz favor aí, me corrija.
Não, ele ganhou o melhor filme em língua não inglesa no BAFTA.
Ah, ele aí, ó, me corrigindo. Obrigado.
Aê, moleque!
Prêmio da crítica no Cannes. No Cannes, e foi indicado ao Oscar de melhor filme estrangeiro, mas não ganhou.
Com quem que ele concorreu? Sem aí, não.
Em 2001, vamos ver.
2001, o vencedor foi... Vamos ver.
O Tigre e o Dragão?
O Tigre e o Dragão!
É isso?
Melhor filme internacional. Melhor filme foi Gladiador. Filmaço com o nosso grande Russell Crowe.
Pô, era filme de luta. Essa época era filme de luta, né? Aí, ó, Gladiador, luta. Tigre e Dragão, luta.
Amores Perros, luta. Clube da Luta, luta.
Amnésia. Amnésia é luta também.
A luta de um homem com a sua memória.
Eu só quero a minha vida de volta!
Não, mas toda vez ele leva o cara pra um lugar lá e dá um tiro no cara. Eu bato no cara com um cano. Tem... Tipo, luta o tempo todo no filme.
É.
Isso aí é masculinidade. É assim que é ser um homem. Assim é o nome, chico. Assim é o nome Pelea.
Ridículo. Homens são ridículos.
Eu fiquei pensando muito nisso. Eu fiz uns cálculos e...
Monique, você que é a menina do grupo aqui. Eu não tinha assistido na época, não. Esse filme realmente me passou batido na época, não passou por mim. E eu fui ver agora só, depois que nós discutimos aqui sobre os filmes do ano 2000 e você tinha levantado essa coisa que, pô, tem esse filme aqui que realmente assisti muitas vezes. Eu falei, pô, vou ver esse filme qual é. Mas uma coisa que me chamou a atenção nesse filme é as mulheres, eu não sei se é a cultura mexicana, se comporta daquela maneira ali, ou se era uma questão da época, ou se era uma questão da cultura da mexicana da época, mas as mulheres ali, elas são muito... como é que eu posso colocar isso? É como se elas não pudessem dar opinião de nada, assim.
Como assim? As mulheres não eram submissas?
De certa forma, sim. Elas não podiam ter nenhum tipo de opinião, que parece ali nesse filme, perante os homens.
Na verdade, é o que as mulheres eram em todos os lugares, né? E ainda são em muitos lugares também.
Sim, mas nesse filme aí elas eram sufocadas pela violência.
Que é o que as mulheres eram em todos os lugares e são em muitos lugares.
Eu não sei o que eu vou ter que fazer pra conseguir.
Mostra de uma forma muito explícita, né? Essa relação. Normalmente as pessoas colocam panos, não, que as mulheres são empoderadas e tal. Mas tipo... Não, normalmente elas são muito submissas.
Mas então, você acha que nada, não mudou nada? Aquilo existe?
Eu acho que sim, mudou. E eu acho também que talvez o México tenha mais essa característica. Eu também não conheço tanto a cultura mexicana pra dizer. Talvez lá seja mais, isso tenha mais. E há 20, 30 anos atrás também era mais, né? Então, apareceu muito no filme por conta disso, assim. Tipo, era uma relação que era, assim. Era uma coisa que acontecia mesmo, eu acho, assim. Ou acontece ainda, inclusive. E com certeza acontece ainda. Por isso que temos Barbie aí pra fazer esse contraponto. Aliás, vocês foram assistir Barbie, vocês três?
Fui assistir Barbie, claro.
Os outros dois não.
O silêncio, os outros dois aqui.
Não fui assistir Barbie, claro que não fui assistir. Eu mal tenho ido ao cinema.
Tô trabalhando demais.
Eu não gosto de filme, eu não gosto de audiovisual, nem curto essas coisas.
O cara faz um podcast de cinema e fala, não gosto de filme.
Ele tá aqui obrigado, o Guto tá aqui obrigado, pessoal.
Porra, Guto, pelo menos finge.
Eu tô surpreso que o Guto assistiu o filme dessa vez, é chocante.
Eu não sei até agora se ele assistiu.
Não sei, ele disse que ele assistiu naquela época, ele não falou que ele
assistiu. Naquela época, até agora ele não falou que assistiu agora.
Ele nem lembra o que aconteceu no filme, mas aí tá, mas ele assistiu.
Eu não assisti Barbie porque eu sou um homem solteiro, fica aí a informação aí, ó.
Não, mas eu também sou homem solteiro e fui assistir Barbie, sozinho ainda, aí.
Boa, Emerson, cala a boca, Guilherme, você vai ter que assistir com uma mulher, você tem que assistir por você, ué, se você quiser, né?
Tá, que pariu, eu tentei não me vender o ingresso, tá bom? Falar nem
Pega uma cadeira e senta, e eu divido minha mixa, depois me conta o que está havendo, tá bom?
Não, mas ó, eu acho que o cinema lá daqui, ele tá começando a tomar uma forma interessante, que nós temos sempre uma temática de filmes, né, no começo do ano, e no fim do ano, nós acabamos nos vendendo sempre a corrida do Oscar. Então, talvez aí no final do ano aí, Guilherme e Guto assistam Barbie, hein? Fiquem ligados.
Ah, não, eu quero assistir Barbie, tá maluco? Você acha que eu vou deixar passar? Eu só não fui ver no cinema. Calma lá. Da mesma forma que eu não vi Amores Perros no cinema. Você acha que isso invalida as opiniões que eu dei sobre esse filme até então? É isso que vocês estão me falando?
Mas o menino Guilherme, o gurizinho, o Guilherme assistiu Amores Perros ou não?
Você assistiu em 2000? Você tinha 10 anos.
Não. Eu tinha 2 anos. 10. Eu não tinha nem linguagem. Não tinha nada.
Só desta vez, por favor, a verdade.
Não, eu assisti só agora. Eu não assisti em 2000, eu tinha pouca idade, mas também não assisti nos anos que sucederam a isso.
E quando você deu o play ali, como é que você se sentiu assistindo esse filme? Vou desligar, quero desligar, vou continuar.
Eu parei várias vezes, assim. Eu gosto muito de cachorro. Eu tenho um amor muito por cachorros. E...
Daquele de olho esturricado lá.
Sim.
Cara, quanto mais pelancudo e feio o cachorro for, pra mim melhor, entendeu? E daí esse filme é basicamente um corte de 2 horas e meia de cachorro se mordendo nas pelancas. Então pra mim foi difícil. Eu realmente não, cara, não curti. Eu acho que ele é violento em excesso. Eu não curti esse aspecto. E eu tive um pouco de dificuldade de entrar no sentimento do filme mesmo, sabe? Na atmosfera do filme, assim. Porque essa violência realmente me tirou um pouco do lugar. Eu acho que eu só consegui curtir de verdade quando saiu do arco do Otávio, né? Que é o arco mais violento, é o mais sangrento de todos. E só consegui assistir depois disso. Eu acho que ele é um filme brutal, né?
Então você concorda com o título?
Eu te peguei, Ferris.
Eu acho que o filme deveria se chamar só Cachorros Brutais, em vez de se chamar Perros. Se chamam Amores, entendeu? Perros Brutales. Acho que seria uma tradução mais fidedigna.
É, mas do mesmo jeito que pessoas são brutas também, cachorros também podem ser, né? Você gosta dos cachorros bonitinhos ali, mas cachorro pode ser assassino também.
O Coffee tá aqui olhando pra nós meio quieto, eu tô com um certo já receio aqui. Já.
Rosnando.
Ei, Coffee. Coffee é de boa, tá maluco. Mas enfim, é um puta filme. É realmente muito violento, mas ele é muito bem montado, muito bem escrito, muito bem atuado, né?
Aliás, o Guilherme Del Toro deu um tapa nesse filme também, né? Você tá ligado, né?
Um tapinha? Ah. Como assim? Como assim?
É, porque o Iñárritu chegou com... Esse filme tinha 10 minutos a mais do que ele tem, e ele não tinha aquela sequência inicial ali meio confusa e tal, que tipo mistura um pouco do meio do filme com as outras coisas. Ele era um pouco diferente. E daí ele tava meio inseguro de como o filme tava ficando. E daí um amigo dele era amigo do Del Toro. E o Del Toro tava no México naquela época. E ele falou, vamos lá na casa do Del Toro lá. O Del Toro, tipo, ele topa dar um tapa aí nesse filme e tal. Daí disse que o Del Toro pegou realmente, viu o filme, cortou, fez uns cortes lá. O Iñárritu aceitou e esse filme que nós assistimos é um corte que é finalizado pelo Del Toro.
Então,
olá. Não é edição, né? Mas assim, o corte final mesmo é o corte do Del Toro.
Que maravilhoso isso de falar, vamos ali na casa do Del Toro? Vamos ali pra ele ver teu filme?
Do meu brother.
E dar uma
aqui.
Editadinha.
É, uma ideia interessante.
Então, mas seguindo a linha dos filmes do ano 2000, que a gente já comentou aqui também, que fazem essa coisa de mostrar o final ou mostrar metade, começar com uma cena... Tipo,
confusa,
mais avançada
confusa.
É do que o começo. Tipo, começa com uma cena, depois corta pra um ano, né? Meses antes. Esse filme também faz isso, é.
É muito doido isso. Eu fiquei perdido por um tempo ali, até entender o que tava acontecendo aquele filme ali. Mas assim como o Guilherme também teve uma repulsa desse filme, eu também botei o play ali e fiquei meio... não tô gostando desse filme, não. Mas enfim, por sorte minha internet caiu uma hora lá. E daí eu dei um tempo, fiquei tipo... eu assisti uma hora de filme, dei uma hora de descanso e daí que eu voltei pra assistir o filme. Porque eu acho que se eu assistisse direto, eu não entenderia muitas coisas. Eu não sei, ficaria chateado.
Não daria, sonho, não daria. Eu acho que dos três filmes do ano 2000 que a gente já comentou até então, esse é o menos reassistível pra mim. Já não queria ter assistido Requiem para um Sonho de novo. Inclusive, se você não ouviu o nosso episódio, volte lá e escute. O Amnésia eu assistiria de novo numa boa. Mas esse em particular, puta cara, pra mim não vai rolar. Não quero ver de novo, não.
Mas ó, eu acho que o Amnésia só assistiria na boa Amnésia porque ele tem toda aquela confusão de entendimento do filme. Se ele fosse linearmente, você também não assistiria ele de novo.
Mas não pelo aspecto da violência, né? Porque não é tão violento assim. O que eu não quero ver é sangue.
Você não quer ver cachorro sofrendo.
É, só porque é o cachorro.
Eu não quero. Você quer? Exato.
Se fosse um ser humano, estaria tudo certo pra você, né, Guistado?
Não, de jeito nenhum. Eu adoro gente também, tá maluco. Só que cachorro é uma coisa... Bota aí na produção, Emerson Neri. Bota aí na descrição do episódio uma foto do um chihuahua. Bota aí uma foto.
Ah, por quê? Por que eu não tomei a pílula azul?
Cara, mas o mundo é assim, eu achei só um filme cru, entendeu? Eu acho bom ver de vez em quando, sabe? Pra gente lembrar assim, caralho, tipo...
Sim, o mundo é assim, mas eu vivo em negação.
O mundo não desaparece quando você fecha os seus olhos.
Não, mas esse aspecto é muito massa do filme, porque realmente os amores que ele retrata são amores muito verdadeiros, né? Apesar de eles serem perros desse jeito, eles são, cara, muito mais... coesos com a realidade desse tipo de relacionamento na vida do que um filme que é uma comédia romântica, né? Que vende algum tipo de amor que não se encontra na vida, entendeu? E daí esse você encontra. É isso que amor é. É desejo por coisas proibidas.
É isso.
É traição. É violência. É mudança. Esse filme retrata muito bem os amores.
É indecisão também, se amar. Daqui a pouco você não tem tanta certeza. Daqui a pouco você tem.
Você continua amando quando tudo muda ou não? Existe algo perene no ato de amar? É muito foda, cara. Porra,
Não, é tudo fluido, é tudo caos. Tudo pode acontecer.
É tudo perro.
Tem uns caras estranhos aqui, que chegando aqui perto de nós.
Ah, não.
Eu vou fazer uma pergunta aqui, só pra terminar esse podcast, antes que eles roubem os equipamentos aqui.
Puta merda, ó. Olá.
Vamos ser rápidos aqui pra enfim, sair correndo. Vocês acham, assistindo já esses três filmes do ano 2000 que nós assistimos, né? Amnésia, Requiem por um Sonho, ou Requiem por um Sonho, e esse filme Amores Perros, vocês acham que os filmes dos anos 2000 retratam uma realidade tão crua que não nos dá uma vontade de reassisti-los ou que nos traz uma dificuldade em reassisti-los?
Sim, eu acho que sim. Eu acho que essa dificuldade de ver essa realidade, que eu acho que é uma realidade. E aí a gente fica com vergonha, com medo, com asco de ver essa parada tão, tão real, tão bruta. E se vê, talvez, em algum dos personagens.
Eu acho que a arte faz isso. Ela causa estranhamento e os filmes de 2000 fizeram isso.
Eu vou responder com outra pergunta. Será que foi a realidade que mudou desde 2000? Ou será que foi a nossa percepção de realidade que mudou desde 2000? Por que é que em 2000 isso era aceitável e agora não é mais? O mundo é diferente ou nós somos diferentes? Por que é que a gente não tem esse estômago, por assim dizer, para encarar essa realidade? Por que que esse tipo de filme não tá mais no grande cinema, né? Ou mesmo na nossa televisão, que somos, a princípio, consumidores de cinema mais complexo, mais complicado, enfim, a gente tá apto a isso, né? O que que mudou, Emerson Neri?
O que que mudou, ouvinte? Nós não temos a resposta e vamos sair correndo agora. Richie?
Cara, esses caras tão estranhos. Ataque eles, Richie.
Podcast editado por emineri.com.